Salve, rapaziada! Eu sou o Guilherme Detone, do primeiro ano do curso de História da Unesp de Franca. Sejam muito bem-vindos ao IPACast, o podcast do Grupo de Estudos e Pesquisa Intelectuais e Política nas Américas. A cada semana, estamos fazendo uma breve divulgação científica, comentando sobre artigos das principais revistas acadêmicas de História da América. E essa semana, vou falar sobre a política da boa vizinhança norte-americana, assim como sua relação com a formação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Calma! Se você acha que vai ficar boiando no assunto, se não tiver muita noção do que foi a política da boa vizinhança, vou começar te explicando esse ponto. Bom, essa política foi implantada pelo presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, entre as décadas de 30 e 40, no contexto da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de afastar os países latino-americanos do eixo, que era composto por Alemanha, Itália e Japão. Muitas pessoas acham que no Brasil, por exemplo, essa influência dos norte-americanos se deu pela implementação tecnológica na indústria, como a Companhia de Siderúrgica Nacional, e também pela cultura, como a aparição do personagem Zé Carioca ao lado do Pato Donald, ou pela Carmen Miranda, que conquistou o espaço americano na Broadway e em Hollywood, mas se enganam os que pensam que foi só isso. Essa política influenciou diversas áreas no Brasil, como a medicina, e é isso que você vai ouvir a seguir neste terceiro episódio do IPACast. O artigo escolhido para esse episódio foi Norte-Americanos em São Paulo, a criação do Hospital das Clínicas na Política da Boa Vizinhança, 1938 a 1944, dos doutores Gustavo e André Mota, da revista História e Perspectivas. De forma geral, os autores em sua introdução tratam o que contextualizamos anteriormente, esclarecendo resumidamente o que foi a política da boa vizinhança e como os estadunidenses esquematizaram e conquistaram o apoio brasileiro. Então, para isso, os norte-americanos, por meio da tecnologia, articulando a comunicação, a economia e o modo de vida americano, chamado American Way of Life, almejavam um retorno posterior, isto é, sabiam que seu investimento nos países latino-americanos não trariam recompensas imediatas, mas ao ganhar a guerra, o retorno chegaria. Como eu já havia falado, essa esquematização dos Estados Unidos se aproximar do Brasil se deu em várias áreas, como o campo médico e da saúde, e os autores trazem informações que foram importantes nesse quesito. Se trata da inauguração do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, ou IOT, no ano de 1953, quando, por não poder comparecer, a ex-primeira-dama norte-americana, senhora Eleanor Roosevelt, que iria presidiar a inauguração, enviou uma bengala que pertenceu a seu falecido marido como símbolo de presença e solidariedade. O principal foco que se pode perceber no artigo é o surgimento do hospital já mencionado, mas não pense que a criação desse se deu apenas pela política da boa vizinhança. O projeto e sua construção já vinha antes mesmo das guerras mundiais. Anos depois, já com Getúlio Vargas no poder, a instabilidade política e a Revolução de 1932 afetaram a prosperidade da faculdade. Desde a sua criação, as atividades práticas dos alunos eram realizadas na Santa Casa de Misericórdia, e o sonho da construção de um hospital-escola, que seria o Hospital de Clínicas, não passava de um projeto esquecido na posse da administração paulista, que alegava que não havia verba suficiente. Até que, em 1938, foi iniciada a construção do hospital, após várias reivindicações da corporação médica. Mas como só construir não era suficiente, a falta de equipamentos prejudicava muito o hospital. Aí você deve estar se perguntando, mas o que tudo isso tem a ver com a política da boa vizinhança, Guilherme? Bom, essa relação começou quando um dos maiores especialistas em cirurgia de guerra do Brasil, Alípio Correia Neto, no tempo que passou servindo a FB na Segunda Guerra Mundial, criou relações com importantes norte-americanos. Importante destacar que os médicos estadunidenses achavam os médicos brasileiros menos capacitados, e por conta de um racismo presente na sociedade dos Estados Unidos, eram encaminhadas para eles tratarem somente soldados feridos que eram negros, que segundo as próprias palavras de Alípio nos mostra, abre aspas, continuamos a operar os feridos norte-americanos que nos chegam às levas. Já se vai tornando digno de nota o fato de sempre nos tocarem para atender os negros. Já não se trata mais de coincidência. Aí está mais um dado da discriminação racial que domina a nação nórdica, certamente não sendo comprovada perante os responsáveis pela assistência hospitalar. A nossa capacidade técnica, procuravam eles testar-nos, oferecendo-nos como se fosse uma experimentação, os seus patrícios de cor, fecha aspas. Alípio criou laços de amizade com os médicos e generais estadunidenses após reconhecerem sua competência durante esse período na Itália. Benedito Montenegro, que era diretor da faculdade, após participar como médico na Primeira Grande Guerra e estudar nos Estados Unidos, viu-se diante do impasse da falta de equipamentos para o novo hospital. acabou por recorrer às relações que ele próprio e Alípio haviam estreitado com os estadunidenses. Segundo consta em suas memórias, todo o equipamento que permitiu a inauguração do HCF MUSP foi doado pelo Serviço de Saúde do Exército Americano. De forma geral, o artigo aborda diversos assuntos que mostram a influência do modelo médico-assistencial e do arsenal de tecnologia médica dos Estados Unidos no Brasil, sendo por essas circunstâncias que no ano de 1951, a Associação Médica Norte-Americana credenciou a FMUSP entre as 15 mais importantes do planeta, resultado de um longo processo que nos levam a uma memória da Segunda Guerra no Brasil que merece ser retomada, pois está presente na constituição do maior hospital-escola do país, que explicam seus rumos até os tempos atuais. Nesse sentido, um conjunto de fontes ainda pouco explorado pela historiografia, tais como memórias de médicos e professores, diários de guerra, publicações de circulação restrita e documentos institucionais, por exemplo, contribuem para o desenvolvimento de novas e importantes perspectivas históricas sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os Estados Unidos e sobre a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E aqui eu encerro mais o IPACast, rapaziada. Espero que tenham curtido esse episódio. Se quiserem saber mais sobre o assunto, o artigo na íntegra tem muitas outras informações que você pode gostar. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar o conteúdo, porque toda semana teremos novos episódios. Somos a Universidade Pública, levando conhecimento para todos. See you later e adiós!